Começa agora a Rede Lula Livre, ao vivo, direto de Curitiba, com emissoras de rádio parceiras, na retransmissão via Rádio Brasil de Fato.
Olá, muito bom dia, estamos chegando com a Rede Lula Livre desta quinta-feira, 28 de novembro de 2019. Eu sou Gabriel Carriconde, falo diretamente dos estúdios da Rádio Brasil de Fato, em Curitiba. E na Rede Lula Livre de hoje, vamos falar a respeito do resultado do julgamento sobre o sítio de Atibaia, julgamento no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que estipulou e aumentou a pena do ex-presidente Lula para 17 anos. O colegiado ignorou sua própria jurisprudência em relação ao copia e cola da juíza de primeira instância da 13ª Vara Federal, Gabriela Hardit, e também a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em relação ao período de depoimento de réus, delatados e delatores. Pelo Supremo Tribunal Federal, o processo de sítio Atibaia deveria ter voltado à primeira instância. Além do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, você vai saber a respeito do processo de ontem, do julgamento de ontem, a gente fala também sobre a entrevista do ex-presidente Lula ao Brasil 247, entrevista que ocorreu ontem. Lembrando que você pode participar da Rede Lula Livre deixando seu recado no nosso WhatsApp, DDD 41 99713 1353, repetindo, DDD 41 99713 1353. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região ignorou copia e cola da sentença da ex-juíza da 13ª Vara Federal de Curitiba, Gabriela Hardit, e elevou a pena do ex-presidente Lula para 17 anos no caso do sítio em Atibaia. A decisão desconsiderou o Supremo Tribunal Federal, manteve a condenação e ainda aumentou a pena para 17 anos. A repórter Geisa Marques nos conta como foi o julgamento nesta quarta-feira, na segunda instância em Porto Alegre.
O TRF4, Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, decidiu por 3-0 manter a condenação do ex-presidente Lula no caso do sítio de Atibaia e ampliar a pena para 17 anos e um mês de prisão. Relator da Lava Jato no tribunal, o juiz João Pedro Gebran Neto, foi o primeiro a votar. Ele afirmou que a decisão do STF, o Supremo Tribunal Federal, que garante ao réu o direito de ser ouvido por último em situações de delação, não pode retroagir para beneficiar o petista. Os juízes Leandro Paulsen e Carlos Eduardo Thompson Flores seguiram o voto do relator. Vale ressaltar que a aprovação de leis ou decisões do Supremo em matéria criminal sempre retroagem para beneficiar pessoas acusadas com base em um princípio constitucional. O TRF4 julgou apelações da defesa de Lula no processo penal após a recente decisão do Supremo Tribunal Federal que garantiu o direito do réu ser o último a ser ouvido nos casos em que há delatados e delatores no mesmo processo. Por conta desse entendimento, o STF anulou a sentença do ex-diretor da Petrobras, Ademir Bendini, ex-presidente da estatal e do Banco do Brasil. Os advogados de Lula também pediram que a condenação fosse anulada com base na alegação de que a juíza Gabriela Hardit, substituta do ex-juiz Sérgio Moro, teria plagiado a sentença proferida em fevereiro da condenação do ex-presidente no caso do triplex do Guarujá. Os desembargadores negaram haver irregularidade. A juíza Gabriela Hardit teve uma sentença anulada pelo TRF4 neste mês por cópia. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Geisa Marques.
Em nota, o Partido dos Trabalhadores afirmou que lutará sem tréguas para que a verdadeira justiça seja feita e para que o país reencontre a plenitude do Estado Democrático de Direito. Ainda na nota, publicada nesta quarta-feira, o Partido dos Trabalhadores destaca que, além de ignorar as nulidades do processo do sítio de Atibaia e de mais uma vez combinar previamente o aumento da sentença injusta, a turma do TRF4 desacatou abertamente o Supremo Tribunal Federal um verdadeiro motim contra a hierarquia do poder judiciário e contra a ordem constitucional democrática do país. A nota do PT pode ser lida no site do partido www.pt.org.br. E a defesa do ex-presidente Lula deve recorrer à decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Para os advogados do petista, a decisão do TRF4 é uma afronta ao Supremo e reforça a perseguição política e jurídica contra Lula. Ainda para a advogada Tânia Oliveira, integrante da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ouvida pela Rádio Brasil de Fato, o TRF4 entrou em contradição com sua própria jurisprudência, já que há menos de um mês atrás, uma mesma sentença, ou uma sentença parecida à do sítio de Atibaia, que teve um copia e cola por parte da juíza Gabriela Hardit, teve a sua sentença anulada pelo próprio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A reportagem a respeito é da repórter Nara Lacerda.
A defesa do ex-presidente Lula vai recorrer contra a decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que manteve a condenação de Lula no caso do sítio de Atibaia. Por 3-0, o TRF4 rejeitou a possibilidade de anulação da sentença e ampliou a pena para 17 anos e um mês de prisão. O advogado do ex-presidente, Cristiano Zanin, afirmou que o julgamento é mais um exemplo de que há uma perseguição política em curso contra Lula desde 2016 e ressaltou que a decisão afronta o Supremo Tribunal Federal. Zanin disse ainda que a decisão é incompatível com a definição do Supremo, que garante ao réu o direito de ser ouvido por último em situações de delação. Além disso, ele lembrou que o STF já afirmou que a análise das delações relativas ao sítio de Atibaia devem ser feitas pela Justiça Federal de São Paulo. Ainda segundo o advogado, o TRF4 dá mais um exemplo de que o ex-presidente Lula está submetido a um julgamento político e injusto.
Mais uma vez recorreu-se à prática de atos indeterminados. E ninguém pode ser condenado com base em atos indeterminados. Então, é uma decisão que, mais uma vez, despreza o direito e busca na política a sustentação para manter uma condenação.
Uma das alegações do pedido de anulação da defesa de Lula é de que a juíza Gabriela Hart, substituta de Sérgio Moro, teria plagiado a sentença proferida em fevereiro. Os juízes do TRF4 consideraram que não há indícios de cópia e cola na sentença, apesar de análises periciais que apontam o contrário. A advogada Tânia Oliveira, integrante da coordenação executiva da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, afirma que o TRF4 entra em contradição com sua própria jurisprudência. Há menos de um mês, uma sentença da mesma juíza foi anulada por cópia. Na ocasião, o desembargador Leandro Paulsen apontou que uma sentença não pode se apropriar de argumentos de outras peças.
Eles passaram tão rápido pela discussão do copia e cola, dizendo que nesse caso não houve efetiva demonstração de prejuízo. São verdadeiramente processos de inversão, como disse já lá atrás o João Pedro Gedran Neto, que a Lava Jato não seguia procedimento dito comum, né, assumindo que existia um processo de inversão. Acho que hoje foi talvez a maior comprovação de que isso é um fato.
Em nota, o Partido dos Trabalhadores afirmou que a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região não atuou como corte de justiça, mas como um pelotão de fuzilamento contra o ex-presidente Lula. O PT ressalta que, além de ignorar as nulidades do processo e, mais uma vez, combinar previamente o aumento da sentença, a turma desacatou abertamente o Supremo Tribunal Federal, num verdadeiro motim contra a hierarquia do Poder Judiciário e contra a ordem constitucional democrática do país. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
Militantes do Comitê Lula Livre de Porto Alegre, militantes de centrais sindicais e movimentos populares ligados à Frente Brasil Popular do Rio Grande do Sul, realizaram uma vigília nas proximidades do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre nesta quarta-feira, reunindo em torno de 100 pessoas. O grupo foi surpreendido com o cercamento de todo o entorno do tribunal e com um forte aparato policial de repressão, envolvendo o batalhão de choque da Brigada Militar e o Exército. A TVT acompanhou a vigília e também todo esse aparato repressivo ao entorno do prédio e traz mais detalhes com a reportagem de Guilherme Oliveira.
Na quarta-feira chuvosa na capital gaúcha, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região amanheceu cercado por caminhões do Exército. Toda a área foi cercada pela Polícia Militar. Os manifestantes que conseguiram se aproximar tiveram que enfrentar a intimidação da polícia.
Liberem o trânsito, liberem o trânsito. Mas vamos conversar com ele do outro lado da rua.
Para cada manifestante deve ter uns 10 policiais a mais, ou mais, né? Então, na verdade, lógica não tem. A lógica é mostrar que temos força, eles têm força, para reprimir. E que talvez isso seja um recado para as pessoas não reclamarem da carne que subiu, da gasolina que subiu, do dólar que vai a 5, do desemprego que cresce.
Nós queremos a verdade, não um julgamento como esse de pessoas que estão lá que deveriam preservar a lei e a Constituição e mentem. Porque o Moro mentiu, o Dallagnol mentiu, o TRF4 mente.
Essa sociedade precisa voltar a ter o direito de comer carne, que hoje não está podendo
mais. Está caro, viu, presidente?
Sabe, a coisa mais extraordinária que eu sentia quando era presidente era um peão pegar um carro e falar assim, fala pro Lula que eu estou comendo picanha, vou fazer um churrasco de picanha, sabe, vou tomar uma cervejinha gelada. Porra, fazer os pobres... Eu lembro de uma vez, ô Tereza, uma cunhada minha, ela estava pagando R$23 o saco de carvão. E ela me liga, ô Lula, avisa aí, o saco de carvão baixou para R$9. Saco de cimento, para R$9. Eu falei, porra, os meus economistas tão bons. Então é fácil fazer esse país voltar a ser feliz. As pessoas precisam do quê? As pessoas querem... Primeiro, todo mundo quer casar bem. O homem quer casar com a mulher bonita quer casar com o bonito. Todo mundo quer ter uma casinha, né? Ninguém quer luxo. Todo mundo quer ter um carrinho, porque também ficar esperando óleo não é bom para todo mundo. Sabe, todo mundo quer no final de semana comer um churrasquinho, tomar uma cervejinha com a família. É o mínimo elementar. Todo mundo quer trabalhar e levar para casa a comida com o suor do seu sangue, sabe? Ou melhor, com o sangue do seu trabalho. Isso é o mínimo. E nós provamos que é possível fazer isso. Nós provamos sem fazer milagre. Nós incluímos o pobre. O pobre não é o problema, o pobre é a solução. Coloque ele dentro do orçamento. Dê a ele a chance de trabalhar. Sabe que ele vai cuidar da vida dele tranquilamente. Hoje nós não temos isso. Você não vê um presidente falar em criar... Agora vai criar emprego. Ele vai taxar o salário de desemprego para poder criar a possibilidade de um mais jovem ser contratado para ocupar o lugar do mais velho. Ou seja, é uma coisa assim insana. O que está acontecendo no Brasil deve ser tratado por uma jornalista competente como você, Tereza, como um gesto de insanidade de um governo que não tem criatividade e que está pensando em destruir tudo que foi construído durante quase um século.
Se não te cuidares o corpo, cuida teu espírito torto, que teu corpo jaz perfeito. Se não te cuidares o peito, cuida teu olho absurdo, que teu peito tomba morto diante de tudo.
Se não te cuidares... E a Rede Lula Livre de hoje vai ficando por aqui. Amanhã você confere mais trechos da entrevista do ex-presidente Lula ao portal Brasil 247. Eu sou Gabriel Carriconde, esta edição contou com os trabalhos técnicos de Lucas Botelho. Realização, equipe de jornalismo do Brasil de Fato e o apoio da Frente Brasil Popular. A gente se despede ao som de Paulo César Pinheiro na música Mordaça. Voltamos amanhã às 9h45, horário de Brasília. Até lá!
Torna essa luta impossível e passiva.
O mesmo alento que nos conduziu debandou. Tudo que tudo assumiu.
Termina agora a Rede Lula Livre. Ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 9h45 às 10 horas da manhã, em rádios parceiras de todo o país. Esta é uma realização do Brasil de Fato, com apoio da Frente Brasil Popular.